Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. O brasileiro é um povo resignado, acostumado a transferir para deuses todos os bens e males que lhe afligem. Acostumado a esperar, a torcer para que apareça um painho ou uma mainha que lhe dê ordem, segurança, comida e educação. E outro dia usei em um de nossos programas uma frase de Larry McMurtry. Você há de lembrar. Se você fica esperando, tudo o que acontece é que você fica velho. Então, vamos sair da pasmaceira e fazer acontecer, hein? Para começar, uma outra frase, desta vez de um anônimo. A resignação é a derrota da alma.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
O programa de hoje chega até você com o apoio de quem sabe ser tudo menos resignado. A turma do Itaú Cultural. www.itaucultural.com.br. Acesse o site para conhecer os vários programas voltados à preservação de nossa identidade cultural. E o exemplar da semana do meu livro Nós que Invertemos as Coisas vai para, atenção, vai para a Renata Argarate, que é exemplo de vários outros ouvintes que definitivamente não são resignados, respondeu com uma certa indignação a uma proposta que fizemos no programa Ironia. Caro Luciano, eu venho pedir a você para, por favor, desistir do uso da tal vinheta Ironia. Imagine ter de usar uma vinheta para avisar que vai soltar uma ironia. Para mim, das duas, uma. Ou você está sendo irônico novamente, e tomara que seja isso, ou, mais uma vez, trata-se de um caso de os bons pagando pelos maus. Eu explico. Certas pessoas que ouvem o programa não entendem certas coisas. Talvez não porque tais pessoas sejam burras, mas porque elas estão acostumadas com jornalistas incompetentes e ou jabazeiros que escrevem textos idiotas comparando imbecis de hoje com gênios do passado. Então, é natural que essas pessoas tenham se revoltado com o texto que debochadamente iguala Michel Teló a mestres da literatura. Eu mesma só entendi que se tratava de uma piada sua no final. Pois eu também estou saturada de ver a imprensa comparar ídolos meus, e eu só tenho ídolo gênio, a figuras medíocres da atualidade. Desse tipo de coisa, eu posso citar infinitos exemplos. Agora, colocar uma vinheta para avisar que vai fazer uma ironia, por mais engraçada que essa vinheta seja, é desrespeitar a inteligência do público. E para isso, muitíssimo obrigada. Nós já temos a grande mídia. Renata, você acertou, viu? Aquela vinheta, na verdade, era uma outra ironia. Eu pretendo usá-la apenas quando fizer uma ironia sobre o uso de uma ironia. Eu não vou dar colher de chá pra ninguém, não. Olha só, a Renata mandou um comentário e ganhou um livro. E você aí, hein? Vai ficar parado? Muito bem, há bastante tempo o pessoal diz que se você não repetir as coisas, as pessoas não aprendem. Por isso, se você ouvir ao longo dos programas de hoje, não só de hoje, hoje, os anteriores, os próximos, eu repetindo alguns conceitos e até mesmo alguns textos, não ache que foi erro não, é de propósito, viu? Hoje, por exemplo, eu vou começar o programa com o pé direito, trazendo mais um texto do Rubem Alves. Na verdade, eu juntei nesse programa algumas ideias que eu já vim utilizando em programas anteriores. É de propósito. Um país se constrói da mesma forma como se constrói uma casa. E como se constrói uma casa? É por onde começa. Antes dos tijolos, do cimento, dos ferros e das telhas, é preciso que haja um desejo. Aquele momento quando alguém diz: é que bom seria se eu tivesse uma casa. Se o desejo bate forte, ele se transforma em sonho. O sonho é quando o desejo fica visível. A casa será amarela, terá uma varanda com rede, um jardinzinho na frente, uma cozinha gostosa, uma lareira. Essa casa é um sonho. Mas não se pode morar numa casa sonhada. Os sonhos sozinhos são fracos. Aí, para transformar a casa sonhada em casa de verdade, o sonho chama em seu socorro a inteligência. A inteligência é o poder que torna possível a realização dos sonhos. Eu explico. Eu era pequeno. Na casa do vizinho havia uma árvore carregada de frutinhas vermelhas pitangas. Fiquei sonhando comê-las. Mas elas estavam do outro lado do muro, longe das minhas mãos. Aí o meu desejo chamou a inteligência e lhe disse: diga-me o que fazer para comer as pitangas. A inteligência obedeceu e me disse: é fácil. Basta que você construa uma maquineta de roubar pitangas. Uma maquineta de roubar pitangas se faz assim. Primeiro é preciso encompridar o seu braço. Para isso, use um cabo de vassoura. Mas um braço comprido não basta. É preciso colocar uma mãozinha na ponta. Amarre uma lata de massa de tomates vazia na ponta do cabo de vassoura. E faça um dente na lata para prender a pitanga. E foi o que eu fiz. E roubei e comi todas as pitangas que eu queria. Primeiro foi o sonho, depois a inteligência. Os sonhos fazem pensar. A mesma coisa acontece com a casa. A gente sonha e o sonho põe a inteligência a funcionar. E ela pensa a planta da casa, o custo, o financiamento, os materiais necessários, os pedreiros, a administração. Um país é uma casa grande, onde construímos nossas pequenas casas. Um país é uma casa de casas. Constrói-se um país da mesma forma como se constrói uma casa, com uma diferença. Para eu construir a minha casa, bastam o meu sonho e a minha inteligência. Mas para se construir essa grande casa chamada país, é preciso que muitos sonhem o mesmo sonho. Quando muitas pessoas sonham juntas o mesmo sonho dessa grande casa chamada país, temos um povo. É o povo que constrói um país. O som que você está ouvindo ao fundo é ninguém menos que Luiz Gonzaga e sua Vira e Mexe. O velho Lua tocava, viu? Você quer ouvir como é que ficou na versão do Dominguinhos? E voltando ao texto de Rubem Alves. Essa é uma das missões da educação, formar um povo. Ou seja, ajudar as pessoas a sonhar sonhos comuns para que juntas possam construir. As escolas devem ser o espaço onde alunos e professores sonham e compartilham seus sonhos. Porque sem sonhos comuns não há povo. E não havendo um povo, não se pode construir um país. Se eu sonho com um país de águas cristalinas e natureza preservada, meu sonho pessoal será inútil se não houver muitos que sonhem esse mesmo sonho. Caso contrário, as florestas serão destruídas e as águas serão poluídas. Mas, como eu já disse, os sonhos não bastam. Eles precisam da ajuda da inteligência. Acontece que a inteligência tem ideias próprias. Só funciona quando um sonho, ainda que bem pequeno, lhe dá ordens. É inútil obrigar a inteligência a aprender mil coisas que não estão ligadas aos sonhos. A inteligência esquece logo, porque é inteligente. O que sobrou em você de tudo que você teve que aprender na escola, hein? Você esqueceu porque aqueles saberes não eram resposta aos seus sonhos. É assim que construímos a nossa vida, com sonhos e inteligência. É assim que se constrói um país melhor, com sonhos e inteligência. Esse é o programa básico da educação.
Vai, Brasil! Ah, meu Brasil, a cidade foi pro mar. Rio de Janeiro, Redentor, braços abertos pra quem chega.
Chega!
Eu vi o céu no azul dos olhos da menina. Peguei a estrada pra Vitória, fui ver minha capixaba.
Capixaba!
Ah, meu Brasil, Salvador é logo ali. Bahia boa, tem Canoa, mulher boa e a gente à toa.
À toa!
No samba, reggae, arrasou lá no Sergipe. Em Alagoas, pra Jussara, praia Olinda, meu Nordeste. Ah, meu Brasil, naquela noite Pernambuco, Olinda, Olinda, Recife, fazer amor na areia de boa, viagem no céu, a Tietagem, Itamaracá. Ah, meu Brasil, com a Bolona, Paraíba, meu Rio Grande, Natal, olha, é da quadrilha pra todo lado, São João, ganha animado no forró de lá. Ah, meu Brasil, que no dia bom no Ceará, mulher gostosa de lambar, quem sabe a gente ainda se encontra por lá.
Agita Brasil,
a bola te vê contente.
Agita Brasil,
o sonho de tanta gente.
Agita Brasil,
sacode esse
quem disse que no Café Brasil não toca axé, hein? Olha só, diretamente de Salvador, esse é o grupo Araqueto, cantando Balança Brasil. Eu concordo 100% com eles. Agita Brasil, sacode esse meu país pra gente ser feliz. E o mestre Rubem Alves, que sabe como ninguém falar umas verdades, como se fossem poesia, sonhos e inteligência, é perfeito. Mas tem que ter uma coisinha a mais para dar uma mão à inteligência, capacidade de execução. Em minha palestra, o meu Everest, eu conto sobre um fato que transformou meu sonho de visitar a montanha mais alta do mundo num projeto real. Tudo aconteceu a seu tempo, mas o momento chave se deu quando eu escolhi uma empresa para fazer a viagem e eles me pediram algumas informações sobre minhas condições para avaliar se eu estava apto a realizar a viagem. Mandei a papelada e um dia recebi um e-mail com dizeres mais ou menos assim: Mr. Luciano Peters, congratulations. O senhor foi aceito para integrar a equipe que fará dentro de 12 meses a viagem para o campo base do Everest. Bem-vindo à viagem da sua vida. Aquele e-mail foi fundamental, pois trazia dentro dele uma coisa mágica chamada data. Estava escrito ali. Eu tinha 12 meses para me preparar para a viagem. O que até então era um sonho, um objetivo, recebeu uma data e transformou-se como mágica numa meta. Objetivos sem datas são sonhos. Sonhos sem datas são apenas sonhos. Quando você coloca uma data num sonho, num objetivo, ele se transforma numa meta. E metas geram planos de ação. Percebeu? Seus sonhos, enquanto não tiverem uma perspectiva de data para serem realizados, serão apenas sonhos.
Café Brasil, Brasil.
Mexe. Mexe. Por quê? A arte de mexer vem desde os tempos da pedra lascada. A arte de mexer vem desde os tempos da pedra lascada. Todo mundo mexia, todo mundo requebrava, todo mundo sacudia, todo mundo balançava e cantava. Quero ouvir, quero ver.
Mexe. Mexe.
E agora, hein? Os pernambucanos do Mundo Livre S.A., a turminha que esteve na fundação do Mangue Beat e que continua na estrada fazendo um som sempre instigante. Essa é Mexe Mexe, de Jorge Benjor. Preste atenção à letra.
Quando você para de brincar e mexer seu coração, em vez de bater, padece e mexe, pá!
Recebi um texto que fala da reação de um professor com seus alunos que faziam bagunça durante sua aula. Dizia o professor: desde que comecei a lecionar, e isso já faz muitos anos, descobri que nós, professores, trabalhamos apenas 5% dos alunos de uma turma. Em todos esses anos, observei que de cada 100 alunos, apenas 5 se tornam profissionais brilhantes e contribuem de forma significativa para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Os outros 95% servem apenas para fazer volume, são medíocres e passam pela vida sem deixar nada de útil. Se vocês prestarem atenção, notarão que de 100 professores, apenas 5 são aqueles que fazem a diferença. De 100 garçons, apenas 5 são excelentes. É uma pena muito grande não termos como separar esse 5% do resto, pois se isso fosse possível, eu deixaria apenas os alunos especiais nessa sala e colocaria os demais para fora. Então eu teria o silêncio necessário para dar uma boa aula e dormiria tranquilo sabendo ter investido nos melhores. Mas, infelizmente, não há como saber quais de vocês são esses alunos. Só o tempo é capaz de mostrar isso. Portanto, terei de me conformar e tentar dar uma aula para os alunos especiais, apesar da confusão que estará sendo feita pelo resto. Claro que cada um de vocês sempre pode escolher a qual grupo pertencerá. Obrigado pela atenção e vamos à aula de hoje.
Chorei, não procurei esconder, todos virem, fingirem. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. dar a volta por cima que eu dei. Quero ver quem dava um nome de moral. Não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda, não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima.
Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima.
E agora você está ouvindo um chamado à ação. É Maurício Moura, que veio lá de São Vicente, cantando Volta por Cima, de Paulo Vanzolin. Mas que paulada aquela do professor, hein? Um escritor chamado José Engenheiros escreveu muito tempo atrás que o mundo é feito de gênios de um lado e idiotas do outro. No meio, bilhões de pessoas que usam o bom senso, seguem as normas, atuam por consenso, as pessoas medíocres. São medíocres na medida em que estão no meio, na média, fazendo tudo aquilo que delas se espera. Muitos medíocres estão próximos da genialidade, entre medíocres e geniais. Outros estão próximos da idiotice. Aquele professor alertou os alunos para que percebessem em que metade estariam, entre medíocres e idiotas ou medíocres e gênios. Cabe a nós, que desempenhamos um papel de formadores de opinião, refletir sobre nossa responsabilidade na sociedade. Não precisamos de um país de gênios. Precisamos de um país com a maioria das pessoas acima da mediocridade, capazes de escapar da estúpida combinação deste começo de milênio. A mídia sem compromisso com o futuro e um sistema educacional estagnado que tentam transformar o Brasil num país habitado por uma maioria de medíocres e idiotas. Eu não sei se a história daquele professor é verdadeira, mas eu concordo com cada palavra que ele disse e provoco. Onde é que você se coloca, hein? Entre medíocre e idiota ou medíocre e genial?
Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Vamos agora a um texto de Paulo Saabe, que escreve sobre cidadania e política. Eu retirei das iscas intelectuais do portal Café Brasil. O nome do texto é A Culpa é Sua, prepare-se. Ao fundo você ouvirá Antônio Nóbrega com Mexe com Tudo. Deus me livre, eu não me meto nisso, você ficou louco, é? Essas são algumas das respostas que eu ouço quando pergunto às pessoas se participam de partidos políticos. Há outras respostas, mas como o público que me ouve é de fina classe, eu furto me incomodá-lo com outras assertivas, de padrão menos nobre, onde são todos ladrões. É uma generalização enganosa, é elogio de fato. A imagem da chamada classe política no Brasil não é nada boa. Do alto de 30 anos de cobertura das atividades políticas em nosso país, eu posso assegurar: a culpa é sua. Sim, sua, de você que me ouve agora. Antes que me chame de louco ou mude de canal, reflita um pouco comigo, porque há atenuantes a seu favor. Você não foi criado dentro de um padrão cultural onde houvesse, e não há ainda na escala necessária, ensinamentos sobre a vida política e institucional do país, de modo a saber como funciona o Brasil e qual o seu papel como cidadão. Além de pagar impostos e ficar calado, é claro. É uma longa história que eu pretendo ir contando aos poucos na forma de diálogo com um ouvinte que aqui comparece. Quero a sua reação, sua indignação, sua inconformidade pelo estado de coisas que nos faz todos os dias ressuscitar a síndrome do absurdo. Basta ligar a televisão ou o rádio e ouvir a notícia para exclamar: que absurdo! Idem ao ler os jornais: que absurdo! É tanto absurdo acontecendo na vida política do país, num sentido bem amplo, que você, ouvinte, acomodado na sua revolta ignorante, por desconhecer como funciona o país, acha que vai aparecer alguém para consertar anos de distorções e que não tem nada a ver com isso. Eu tenho uma má notícia. Não vai aparecer ninguém para consertar os erros do país. E tenho outra má notícia. A culpa é sua por estar absolutamente omisso no processo, por querer distância da política e por achar que não deve se meter nessa sujeira. E finalmente, outra notícia pior ainda. Se você continuar acomodado, vai ser cada vez mais incomodado. Portanto, atendendo aquele erudito pedido do ilustre ex-presidente da República, para tirarmos nossos traseiros da cadeira, conclamo o amigo a tirar o seu. Na questão de começar a se interessar de verdade por política, antes que ela o devore como uma esfinge. Quando você entender e participar, a culpa deixará de ser sua. Ou será mesmo culpa sua. Mas pelo menos assim, você saberá que a imensidão de taxas e impostos que paga estará sendo gasta por erros seus, e não de outros que você elegeu e nem sabe quem são, ou o que pensam, ou ainda como agem. Lanço o meu primeiro desafio. Você sabe como funciona a República, hein? Quais são os poderes que a constituem? Sabe como funciona o sistema federativo que, supostamente, devemos ter por estar na Constituição? Sabe o que é e para que serve a Constituição? Os partidos políticos? Eu vou provocá-lo à exaustão, porque se você não me ajudar e aos outros que querem melhorar o Brasil de verdade, para todos, nunca conseguiremos sair do lugar e tudo continuará como está. Uma alegria para os dominantes da vida pública. Escreva-nos, responda, pesquise. Pode começar, por exemplo, pelos sites incontráveis na internet dos poderes da República. Podemos ajudá-lo, sim, mas para que existem os Googles, os Yahoos da vida, hein? Gosto de ensinar a pescar e não de dar o peixe. E gosto de quem gosta de aprender e, a partir daí, participar, questionar, contribuir. Se temos uma chance de melhorar o Brasil, ela está nas mãos de cada um de nós, ilustres e comuns mortais que sustentam com o suor a mediocridade que nos envolve. Até isso acontecer, a culpa é sua. Vamos lá, mexa o traseiro. E eu completo o texto do Paulo Saab. Cara, faça a luz ou a noite vai chegar.
A noite vai chegar, meu pensamento está tão longe. Sei que vou sonhar momentos de um mundo distante. Hey, 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 yeah, yeah. A noite vai chegar, meu pensamento está tão longe. Sei que vou sonhar.
Assim, com A Noite Vai Chegar, de Paulinho Camargo, com a paulistana Zuleide Santos Silva, a Lady Zu, que fez menos sucesso do que merecia, que vamos chegando ao final. Você gostou, hein?
Noite vai chegar, meu pensamento está tão longe.
Pois é, é assim então. Tirando a bunda da cadeira, que o Café Brasil de hoje vai saindo de mansinho. Com o indignado Lala Moreira na técnica, a faca na caveira Cissa Camargo na produção e eu, o caçador de bovinos resignados Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco a ouvinte Renata Argarati, Rubem Alves, Paulo Saab, Dominguinhos, Maurício Moura, Luiz Gonzaga, Mundo Livre S.A., Antônio Nóbrega e Lady Zu. É mole, hein? O Café Brasil chega até você com o apoio do Auditório Ibirapuera, que se dedica a divulgar, preservar e incentivar a linguagem musical como instrumento de comunicação. Acesse o www.auditorioibirapuera.com.br para conhecer os vários projetos e a programação de shows. Este é o Café Brasil, um programa ouvido por gente que é tudo menos resignada. É, pelo menos é o que eu acho, né? É, vem pra cá, portalcafebrasil.com.br. Junte-se a quem acha que dá sim para mudar este país. E para terminar, uma frase do poeta romano Ovídio. Torna-se leve o peso que sabemos levar bem.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Nova.